Olá, fã do esporte do Bola na Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Nosso convidado tinha por volta de 10, 11 anos. Bira, tô com medo dessa bancada. É uma confraria de amigos acima de qualquer coisa. Segundo, é a reedição mais estilizada do Fred mais 10, só que é Fred mais 2. São Fred e 2 que valem por 10.
Não, tem você também, você é uma Fred mais 3.
Mas aqui eu sou um mero apresentador, não quero ser nada além disso.
E se fizer...
O nosso convidado já é muita coisa. Ele quis ser jogador de futebol e num primeiro momento não foi, depois foi. Ele quis ser jornalista na vida, num primeiro momento foi, depois vai, deixou de ser. Se bem que eu acho que ele faz muita coisa que tem o viés jornalístico. Não sei se ele um dia quis ser Big Brother, mas ele foi. O que ele quer e não consegue desvincular é ser conhecido como Fred dos Desimpedidos. O que está longe de ser um problema, né? Porque o Fred explorou, como ninguém, no universo digital esportivo, o papel do youtuber, o papel do influenciador. Ele, dá para dizer, apesar de muito jovem, que forjou aí, formou gerações. Fred Bruno, é um prazer te receber aqui no Bola. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito proveitoso, porque você, acho que acima de qualquer coisa de youtuber, influenciador, jornalista, jogador de futebol, você é um cara muito bom papo, muito simpático, muito cativante. E já queremos saber, até falávamos um pouco sobre isso antes de iniciar a gravação, você já fez quase tudo. O que você ainda quer fazer? Assim, de forma específica.
Uhum.
Qual é a coisa que até o final dos seus tempos você não quer deixar de fazer?
Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo.
Para todas as exibições.
Para todas as exibições. Muito obrigado pela apresentação, Playhall. Inclusive, até falar para a minha equipe para atualizar minha bio lá do Instagram com o que o Playhall falou, porque ele me definiu melhor do que eu mesmo. Então, muito obrigado, Playhall. Playhall, falta muita coisa, cara. Eu, felizmente, sou viciado em desafios novos, você falando, passou um filme na cabeça, tudo aquilo que eu coloco como objetivo, se não acontece de um jeito, acaba acontecendo de outro, por conta da minha determinação, principalmente por conta do meu trabalho mesmo, assim, e por amar tudo que eu faço, mas falta muita coisa. Eu sempre falo, uma das coisas que faltava um tempo atrás nas entrevistas que eu dava era ser pai, e hoje é minha maior realização. Mas, pô, tenho vontade de um dia escrever um livro, tenho vontade de um dia fazer uma participação no filme, tenho vontade de ter um programa na televisão. Cara, tem um monte de objetivos ainda que faltam, porque conforme a gente vai conquistando aqueles que a gente já sonhou, a gente nunca pode parar de sonhar. E aí, cada vez mais vão aparecer novos sonhos e novos objetivos. Inclusive, tá aqui é uma conquista gigantesca pra mim. Quando vocês vieram falar aquele dia no Bola de Prata, uhum, falou, pô, vamos participar do Bola da Vez e tal. Eu falei, cara, legal, quem que será o convidado pra bolar as perguntas? Falei, não, é você o convidado. Falei, pô, eu. Então, muito obrigado pelo convite.
Já fizemos uma atividade, uma função em comum, que é ser repórter de trânsito. Eu, no meu comecinho, senhora, lá na Rádio Bandeirantes, lá para 95, 96, eu já trabalhava com o esporte, diferentemente de você, que trabalhava com todas as editorias, menos com a esportiva, no teu comecinho. Eu trabalhava no departamento de esporte da Rádio Bandeirantes e fazia trânsito no carnaval, estrada. Você fazia isso diariamente, né?
Todos os dias, trabalhava com estrada e não era nem de helicóptero, não tinha nem essa adrenalina. Eu ficava sentado ali. Numa central, olhando toda, tipo a cabine do VAR. Uhum. Eu ficava vendo se teve algum acidente ali, alguma situação, algum sinistro, né? Que a gente usava lá esse termo ali, por conta do trânsito, das vias, e era só rodovia. Então tinha dia que felizmente não acontecia nada, então tinha dia que eu não fazia nada no trabalho, assim, eu ia e ficava assistindo lá a TV, esperava acontecer alguma coisa, aí quando acontecia, reportava, aí aprovavam a matéria, quando aprovavam a matéria a gente ia publicar, às vezes o carro já até saiu de lá, assim, então foi um período bem puxado, assim, aprendi bastante na minha vida trabalhando com isso, mas não pretendo voltar, não.
Apresentar agora direitinho, Eduardo Menezes, mais pertinho do Fred. Aqui o Biratã Leal. É, quando o Fred falou livro, ele apontou para você, porque você escreveu o livro dos Desimpedidos, né? Então você conhece muito bem a história do Fred Bruno. É, sabe que antes de Fred, ele era o Bruno 12, era isso? B12?
Bruno B12.
É. Um número que você sempre gostou, né? A partir da tua admiração, não sei se é a partir, mas também pela sua admiração aos camisas 12 da história do futebol e do futsal, especialmente do futsal do Falcão. E você sabia que o Fred trocou esse trabalho em rádio, onde ele ganhava R$3.000, que salvavam a pátria de casa, da família, pela metade, para trabalhar nos Desimpedidos, depois de passar um concurso ultra concorrido?
Sabia. Fiz meu trabalho quando eu fiz o livro, muitas horas ali. Mas eu queria até pegar, fazer uma pergunta um pouco dessa época. Quando você trabalhava ali, fazendo trânsito, tudo, é claro que o seu sonho, ao entrar no jornalismo mesmo naquele momento, o sonho é virar um grande repórter, cobrir grandes eventos, no caso de esporte, ir para grandes eventos esportivos, fazer cobertura, tudo. Mas o Bruno Carneiro realista, o que ele pensava na época, assim, de... Olha, se eu conseguir chegar até aqui na carreira, já tá bom. O que você visualizava como um mínimo, assim, não, isso aqui na minha carreira jornalística, se eu fizer isso, já tá legal. Uhum. Onde você já se sentiria satisfeito naquela época?
Eu já pensava grande, Bira, assim, desde o começo, tanto que eu estava lá e eu sempre achava e planejava que era um pequeno passo que eu estava dando ali em busca do meu principal objetivo, que era ser apresentador de televisão mesmo. Então, estava numa rádio de uma expressão menor e fazia editoria de trânsito. Então, o meu objetivo era mostrar o meu trabalho ali para que a editoria de esportes visse o meu trabalho, que eu chamasse a atenção, né? E começasse a desenvolver ali e fazer bem, para ir para uma rádio maior, para depois ir para uma TV talvez menor, entre aspas, né? E depois uma TV menor ir para um ESPN, ir para uma Globo, ir para um SBT. Então, eu tinha esse plano muito bem traçado. Felizmente, a internet veio e deu um rasgão, assim, na minha vida, né? Foi bem a época que o YouTube começou a se desenvolver muito, começou a chegar muito na casa das pessoas. Então, com certeza, acelerou esse processo em pelo menos 9 anos, que é o tempo que eu tô como apresentador. Mas lá atrás, meu objetivo sempre foi ser apresentador de televisão mesmo.
Os primeiros vídeos no YouTube foram em 2007, né?
Por aí, Plihal. O primeiro vídeo que eu assisti no YouTube, o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube foi um vídeo meu, porque eu gravava de brincadeira, assim, sabe? Fazia vlog, nem existia o termo vlog, e sei lá, só mostrava pra.
Eram os bastidores do teu time de futebol de salão.
Exato.
Que também dançavam, vocês dançavam, né? Se apresentavam.
Sim. Exato. Da época do Bronx lá. A gente ia. Pô, não façam isso, né? Mas a gente ia num sandeiro pros jogos, a gente colocava 12 pessoas dentro de um sandeiro, assim, porque não tinha dinheiro do transporte e aproveitava a carona lá com o Gabriel, que é meu amigo até hoje, inclusive. Todos ali são meus amigos até hoje.
Então você começa a explodir. Então, 8 anos depois, nos Desimpedidos, mas eu me lembro aí, você pode até me esclarecer, acho que lá para 2011, 2012, eu tava no Morumbi. Eu lembro até o jogo que era, olha como algumas coisas marcam. Era São Paulo e Santos, um jogo de meio de campeonato.
Uhum.
E tinha, isso foi antes de 2015, deve ter sido 11, 12 mesmo.
Uhum.
E tinha uma molecada ali, torcedores, que se dirigiu, essa molecada se dirigiu para cima de um jovem também. Eu falei, quem que é esse cara? Esse é o Fred da internet. Não sei se já te chamavam de Fred da internet, o menino da internet.
Uhum.
Você já tinha uma certa fama antes de explodir no Desimpedidos ou não?
Não.
Ou eu tô fazendo alguma confusão de data?
Não, muito pouco.
Porque era antes de 2015, com certeza.
Eu acho que esse jogo foi a despedida do Rogério, Playhão. Foi a despedida do Rogério no Morumbi, porque eu não me recordo de ter ido num jogo do São Paulo.
Não, esse menino da internet é um sucesso.
Foi a despedida do Rogério.
Então foi bem
e
legal.
Aí a gente pegou uma camisa do São Paulo e fez o inverso. Eu passei pelas arquibancadas, pedi para os torcedores autografarem e dar essa camisa de presente para o Rogério. E, pô, o Rogério é um dos meus ídolos, assim, sabe? Embora eu seja palmeirense, para mim ele é o maior goleiro da história do futebol, assim, né? Nem do futebol brasileiro. E aí eu tava ansioso, né? Porque O Rogério tem algumas entrevistas que ele é super simpático, outras ele é mais resistente. Assim, eu falei, pô, como é que o Rogério vai levar isso? Tá? E, cara, levei o presente pra ele. Ele foi super carinhoso comigo, ficou super feliz com o presente. Não sei se ele tem essa camisa até hoje, mas foi algo que me marcou. E foi bem no começo, Playhall. Não foi ali em 2011, mas foi bem no começo.
Você falou de um ídolo, São Paulo. Eu tô lembrando de outro que tem uma relação mais próxima até com você, que não foi exatamente muito carinhoso, né? É, num desafio aqui na Barra Funda, no CT, né?
Qual?
Um uruguaio.
Lugano.
Que trabalha aqui com a gente.
Hã? Tem uma tatuagem aí. Ele abusa também um pouco, né? Ele falou. O Lugano falou, ele abusa.
Cara, então, foi uma estratégia mal calculada por mim, assim. Porque eu fui gravar o desafio com o Lugano e, obviamente, que de maneira totalmente injusta, né? Olá. Ele ficou conhecido como um jogador violento, né? O que é um equívoco da crônica esportiva, né? Ele é um cara super da paz, assim. E aí eu sabia que ter um lance envolvendo uma dividida com o Lugano ia, pô, render o objetivo do vídeo ali, da thumb e tal.
Pé, né?
Não, mas olha o que o Lugano faz, velho. Olha isso, ó.
É completamente.
Ele continua.
Isso é muito
bom. E vai, então, mas é uma cicatriz que eu guardo com muito carinho, Playhall.
Você tem a tatuagem assim, do Falcão e a do Lugano.
Exato. É uma cicatriz e um atestado médico que eu guardo com muito carinho. Eu enquadrei, tá lá em casa.
Edu, entra em campo.
Ô, Plirra, você sabe que é muito legal ver aqui o Fred Bruno, que é muito. Eu conheci o Bruno, né, também, né? E o início de tudo isso. E é bacana ver essa emoção que ele tem a cada desafio, cada objetivo alcançado. E você falou de vídeo. Eu me lembro dessa primeira observação, seu primeiro contato com o Fred. E o meu primeiro foi no bairro, porque a gente morava num bairro ali perto. Uhum. E o pai dele jogava bola ali no mesmo local que eu jogava. E aí eu conheci o pai dele e eles tinham um canal, que era o Futebol nas Quatro Linhas, com o Rafa, o Léo. E eles estavam começando, entrevistaram o Praz também no lançamento do livro dele, a gente se encontrou também de outros...
Livro dele escrito pelo Andrei Campos.
Exatamente. Mas aí tem um vídeo, Plihal, que eu acho que a gente está falando aqui um pouco desse lado do início todo, que me marcou muito, que é o Fred gravando a notícia para a mãe dele, que ia deixar o trabalho formal... para postar numa coisa chamada internet, YouTube. E eu queria que você contasse primeiro, né, para quem não sabe como é que foi essa história, e o que porque depois, quando vê a história construída, né, Plihal, todo mundo fala, olha lá, belíssima aposta, mas a certeza de ter a convicção, pô, tô fazendo a coisa certa, só vem com o dia a dia, né?
Exato, Edu, com muita dedicação e muita confiança, cara, porque se eu estremecesse ali, realmente poderia ter jogado tudo por água abaixo, assim. Eu, como o Plihal disse, eu sou formado em jornalismo e, assim, sempre amei me comunicar e sempre achei que meu lugar era aqui, na frente das câmeras. E eu estava preparado há muito tempo, né? Já tinha trabalhado como repórter de rádio, mas eu queria estar aqui, queria aparecer mesmo, no caso. E foram muitos anos se dedicando, batalhando, trabalhando. Eu sempre repito porque... a gente acaba virando inspiração para a molecada que assiste. E, assim, não tem outro caminho. Se a gente não se dedicar e trabalhar, a gente não chega a lugar nenhum. E eu era repórter de trânsito, ganhava R$3.000, como o Playhall falou, e, assim, pô, era o maior salário da história da minha família. Meu pai trabalhou como metalúrgico durante, sei lá, 40 anos da vida dele, e ele nunca chegou a ter um salário desse. Então, cheguei, né, nesse nível, né, de ganhar R$3.000 por mês ali, mas quando apareceu a oportunidade do Desimpedidos... A verdade, eles não queriam me contratar. Eles queriam que eu fosse tipo um frila, assim, sabe? Eu nem sabia o significado da palavra frila, pra você ter ideia, naquela altura da vida. Eu falei, não, a gente quer te contratar pra vídeos pontuais. Eu falei, não, cara, isso aqui é a chance da minha vida, porque eu tinha isso em mente, que eu falei, cara, eu só preciso ser reconhecido por alguém, seja um canal de TV aberta, fechada, internet, enfim, eu só preciso aparecer. Eu sabia que a partir dali as coisas iam começar a acontecer. Então apareceu Desimpedidos, eu abri mão de metade do meu salário, que fazia uma diferença gigantesca no dia a dia da minha família, né? A gente veio da periferia de São Paulo. Então, quando eu até brinco com meu pai, né? Que ele pega e fala, tem que ser muito burro pra fazer isso.
Não, as reações são boas.
Olha a casa que você tá, o carro que você tá aí. Então, falou que eu fui burro.
E a dona Aurimara, ela chega a ficar meio choque, assim, né? Ela fala, que isso, né? No vídeo.
Não, eu sempre respeitei. Respeitei e respeito muito minha mãe, né? Ela sempre faz parte das minhas decisões, mas essa eu tive que bater no peito e falar, não, essa pode confiar em mim que vai dar certo e hoje tô aqui.
Fred, você tem uma característica barra virtude, eu pelo menos considero uma virtude ainda mais no ramo que você escolheu, que é o da espontaneidade, da naturalidade. Você é muito natural. E a gente sabe como é que funciona. O nosso trabalho é, com a câmera ligada o tempo todo, e na internet tem os reacts e tal, é muito difícil você ser espontâneo, você ser natural. Qual é o método que você tem para não parecer que você tem um método?
Eu não sei se eu tenho um método, Plihau. Eu acho que é a bagagem que eu carrego de muitos anos, assim. Eu era uma criança tímida, eu não era muito o zoeirão, o brincalhão.
Não era falador, não?
Não era, cara, não era. Eu era mais tímido, assim. Eu acho que eu comecei a me transformar quando eu entrei no teatro. Que foi quando eu senti ali, sabe? Eu fazia teatro, fazia as minhas apresentações. Sempre gostava mais da veia humorística, né? Por conta das minhas referências. Meu pai sempre me colocou programa de humor para assistir. Os Trapalhões, Charlie Chaplin, Chaves, enfim. Então, essas são as minhas maiores referências. E eu acho que eu nunca colocava para fora. Sempre fazia essas brincadeiras em casa, né? Minha família é muito bem-humorada, né? Minha família veio do Ceará e, inclusive, a gente tem muitos humoristas, né? Oriundos do Ceará. Então, eu acho que essa veia, ela era meio guardada. A partir do momento que eu fui pro teatro e tinha a oportunidade de fazer peças e apresentações ali com humor, foi quando eu coloquei para fora. E eu vi as pessoas rindo, eu falei, cara, isso é muito gostoso. Quero isso pra minha vida. Então, eu fiz teatro dos 16 aos 22 anos. E eu acho que foi ali que eu me revelei de fato, assim, sabe? Foi quando eu vi que eu consegui atingir o público de uma maneira bem-humorada e eu comecei a trazer isso pra minha vida. Então, tinha trabalho de escola, tinha trabalho de faculdade. Eu sempre usava o humor para passar a informação que eu tava. Eu não gostava de falar de uma maneira mais maçante, assim, digamos. Então, acho que através do humor, até porque é a única forma que praticamente eu sei fazer, a informação e o jeito que eu quero me comunicar chegaria mais fácil nas pessoas. Então, acho que não existe um método, mas sim uma bagagem, uma trajetória que me fez chegar até aqui e que eu continuo acreditando fielmente.
O fato de você parecer muito natural nas coisas que faz, e muito disso é natural mesmo, né? Mas o fato de quem vê ter uma percepção de algo natural, espontâneo, fica a impressão para muita gente de que as pessoas, ou você, ou Desimpedidos no YouTube, você simplesmente é você, faz alguma coisa engraçada e dá certo. Né? E o próprio Desimpedidos, na forma como era, sobretudo quando você chegou, acabava reforçando isso. Muitas vezes pegava o pessoal da produção como alguém, um figurante ali para aparecer. Alguns até acabaram crescendo, assim, começando como gente por trás das câmeras e depois foi para frente. Qual que é a parte que as pessoas não veem de trabalho sério? De trabalho duro, porque você mesmo falou, não, eu tive que trabalhar muito, quando cheguei lá, foi uma aposta que eu fiz. Qual a parte do trabalho sério que muita gente não vê? Muita gente que quer entrar nesse meio, acha que é só uma brincadeira, filmar a brincadeira e torcer para dar certo na internet.
Exato, Bira. O trabalho vem de muito estudo, assim. Eu fiquei, antes de entrar no Desimpedidos e ter essa oportunidade na rádio de trânsito, que eu trabalhei só um mês e meio ali, eu fiquei 2 anos desempregado. Então, tipo, enquanto esses 2 anos eu estava desempregado, como era do teatro, eu trabalhava como figurante, eu passeava com cachorro, dava aula de informática para idoso, vendia doce na porta da escola da minha mãe. Então, fazia tudo isso para ter algum dinheiro entrando ali para minha família durante o mês. E aí virava madrugada vendo o tutorial na internet. Felizmente, já tinha acesso à internet e, pô, via tutorial, às vezes até tipo dica de como apresentar. Havia muitos outros influenciadores que na época nem chamavam influenciadores, e eu falava, cara, quero pegar um pouquinho desse aqui, quero pegar um pouquinho desse outro, quero me inspirar nisso, pô, acho que isso aqui é um negócio.
A tua carreira
que
tem muito de estratégia também.
Tem estratégia e tem muita referência, Plihau. Eu acho que é algo que me ajudou muito a traçar a minha personalidade hoje. No Fred Mais 10, que você citou das pessoas dos bastidores, eu comecei a chamar as pessoas de trás da câmera para frente da câmera por uma insegurança minha. Porque eu estava substituindo o Andreoli, né? Que era um cara que, pô, já estava consolidado como apresentador há muitos anos. E eu achava que sozinho ali eu não conseguia. E eu comecei a chamar o Paulinho, comecei a chamar o Big John, comecei a chamar as pessoas. E todos os apresentadores praticamente do Desimpedidos hoje foram chamados dessa forma, sabe? A gente foi inserindo. Tanto que depois, no decorrer do tempo, acabou virando uma estratégia. Porque quando a gente colocava um apresentador logo de cara, falando, essa pessoa é o novo apresentador do Desimpedidos, tinha uma resistência do público. Acho que vocês passam por isso aqui também, que o público, você muda uma coisa, o pessoal fala, ah, é legal, ah, saudades quando Bola da Vez era assim, não sei o que e tal.
Totalmente.
Então, tem muito isso. Então, a gente vai inserindo de uma maneira que seja um pouco mais, mais orgânica. Então, isso foi acontecendo. Mas, por exemplo, no Fred Mais 10, no começo, cara, era eu que buscava todos os lances, eu que buscava o nome, o cara que dava assistência, pegava informação, eu que recortava a foto da arte, eu que dirigia tudo, eu que via o posicionamento das câmeras, eu que grudava com o durex, as camisas ali. Felizmente, o canal foi crescendo, né? Eu fui me desenvolvendo e aí a equipe foi crescendo também. Eu acabei, como acabei acumulando mais outras funções, além de apresentador, influenciador, mestre de cerimônias, jornalista e tudo mais, aí as pessoas vão me ajudando nisso. Tanto que a minha equipe de redes sociais, a equipe que gere minha carreira e gere minha vida, minha equipe pessoal tem 12 pessoas. Então é Fred mais 12 nesse caso. Então é todo um trabalho. Então, todo
é uma empresa mesmo.
Junto, é uma
empresa. E tendo uma carreira tão, tão bonita e consolidada, como é que você se arrisca a entrar no principal reality show do país, depois de ter visto outras pessoas, até menos conhecidas do que você, quebrarem a cara, mas assim, serem mais do que canceladas, sendo tão zeloso, cuidadoso, como é que você entrou nessa barca?
Coragem, Plihal. Eu acho que entrar no Big Brother, a palavra que mais define é coragem, assim. Eu lembro que você, no começo do programa, falou, ah, quis ser jornalista, depois foi quis ser jogador, não a primeira vez foi, não sei se quis ser Big Brother. Sim, eu sempre quis ser Big Brother. Eu assisto desde as primeiras edições, assim, desde o Big Brother.
Muito antes de ser famoso.
Muito antes. Então, sempre foi um entretenimento que eu gostei bastante. E eu, de fora, sempre encarei como o maior experimento social da Terra, assim, sabe? Porque existem outros Big Brothers em outros países, mas nenhum país se envolve tanto quanto o Brasil. E aí, quando chegou, eu sempre sabia que um dia esse convite ia chegar. Eu sentia. E aí, quando ele chegou, eu não ia conseguir dizer não. Eu não disse sim de primeiro momento, né? Foram várias conversas. Eu quis entender com a equipe do programa por que eles gostariam que o meu perfil tivesse lá dentro. E aí, a partir do momento que eu entendi que seria um desafio, eu falei, cara, eu prefiro ir e confiar no meu potencial, confiar na minha personalidade, confiar na forma com que eu encaro os desafios, do que ficar o resto da vida pensando, putz, e como é que teria sido, sabe? Tipo, então eu não conseguiria conviver com essa dúvida. Tanto que tem um amigo nosso, o Renato Albani, que ele foi convidado pro primeiro, né? É uma história que ele até conta pra gente.
Foi 2002?
Não, 2020. O primeiro celebridade, né? Com o camarote. E aí ele não foi. E, pô, foi um dos Big Brothers mais icônicos. Então ele vai conviver
com arrependimento.
Essa dúvida. Não sei se é um arrependimento, mas com essa dúvida.
Agora, só antes do Edu também entrar nessa conversa, você acha que o Fred Pipoca, antes de ser famoso, teria mais chance de vencer do que o Fred Camarote?
Excelente pergunta, Plihal. Nunca parei para pensar nisso. E respondendo de bate-pronto, eu acho que sim. Porque uma das coisas que acabou me atrapalhando foi a expectativa gerada, assim, sabe? A gente tá vendo até o caso, não tô acompanhando tanto essa edição, mas, por exemplo, a Yasmin Brunet. Ela era uma das pessoas mais famosas, se não a pessoa mais famosa que estava ali dentro da casa. Criou-se uma expectativa muito grande. As pessoas ficam, já colocam você como favorito ali logo de cara. E eu acho que isso, num determinado
no
tempo, acaba
jogando
contra.
No teu caso, era bola cantadíssima, né? Tipo, vai ser sem graça esse ano. O Ferrari vai levar mole.
Eu não sabia, mas só que aí tem uma série de coisas que começam a jogar contra, né? Então, tipo, qualquer... Tem as atitudes que você tem lá dentro da casa, mas depende muito do que o público pensa aqui fora, entendeu? Acho que o jogo é jogado 40% lá dentro e 60%
aqui fora. A tua relação com o teu mundo esportivo mudou alguma coisa depois do Big Brother ou não?
Com o mundo esportivo? Não.
Zero?
Não, pra mim
também,
não.
A impressão que eu tenho é que é nenhum.
Então, não, assim...
Nenhum dano?
Não, zero dano, assim. Eu acho que foi totalmente positivo, assim, Plihal. Obviamente tivemos altos e baixos, todo mundo me pergunta, pô, como é que foi o Big Brother pra você? Foi bom? Eu falo, cara, foi um 2-2 fora de casa. Entendeu?
Então é bom.
Exato, entendeu? Tipo, entrei como favorito, 1-0. Aí teve a questão do Big Fone lá que eu não atendi, 1-1. Aí tive problema lá quando eu fui líder, 2-1. Aí teve o quarto branco lá com o carro, que foi quando eu consegui mostrar muita coisa ali, né? Contar minhas origens, a história da minha família e mostrei o quanto eu queria e merecia estar ali dentro. Aí foi 2-2. Aí também quando eu desisti, foi o fora de casa, então acho que saí classificado.
Desculpa, Edu. Você já comentou o jogo de futebol?
Sim.
como o comentarista Bruno Carneiro, comentarista de futebol, comentaria a atuação de Fred e Bruno no Desimpedidos, no Big Brother?
Eu vou voltar para a época do lance. Não sei se eles ainda fazem isso, que dava a nota. Eu daria um 7.
Mas qual que seria o comentáriozinho que ficaria junto com a nota ali?
Começou bem, ficou um pouco apagado durante o jogo, mas no final chamou a responsa, porém foi substituído por lesão.
Mas tem até uma coisa engraçada, porque tudo na vida do Fred vira um pouco essa coisa do bom humor, da leveza, que ele fez um aniversário e foi tema Big Brother, ele botou o Big Fone. Isso eu achei sensacional, porque aí os caras começaram até, né, brincando com ele.
No caso é o goleiro que ri do
Fred. Isso, mas eu acho isso legal. Mas eu acho que tem um viés também, Fred, das perguntas que eles fizeram e dessa leitura do Big Brother, que eu não sei se era um objetivo seu, mas uma leitura que eu faço é que o público da internet é um público de uma certa idade e é um público que talvez não consuma tanto a televisão. O público da TV é um público... A gente está vivendo essa transição, né?
Exato.
Você acha que quando você coloca ali, passa essa régua para fazer o saldo, tem esse lado positivo de você ter conquistado um público que não te acompanhava? E hoje, por exemplo, você participa de programas de entretenimento de televisão, você abriu um leque maior...
Sem dúvida, Edu, até falando um pouco do Big Fone, um pouco do que eu estava falando com o Plihá Kubira, sobre o jogo ser jogado lá dentro e aqui fora ter uma outra interpretação. Lá, eu era o cabeça de um dos lados da casa e ninguém do outro lado mirava em mim. Então, o objetivo lá dentro é o quê? Não vá pro paredão. Eu falei, cara, se eu não sou mira de ninguém, não tem por que eu atender o Big Fone, porque o Big Fone é... Coloque alguém no paredão ou você está no paredão. Eu falei, cara, pra mim não faz sentido. Então, toda vez que eu estava ali fora, eu tinha essa estratégia de pensar, pô, vou atender ou não vou atender? Já fui com isso pensado, sendo bem sincero. E não atendi. Aqui fora poderiam falar, tá vendo, ó, Fred gênio, não quis se comprometer, não sei o que e tal. Ou não, Fred pipoqueiro, tá lá pra jogar e não atendeu. E aí foi o lado pipoqueiro. Mas são os riscos que você abraça lá dentro, obviamente. E sobre passar essa régua, eu acho que o principal ponto positivo pós-Big Brother foi isso, Edu. Assim, tipo, o reconhecimento aumentou demais, assim, praticamente dobrou na rua, principalmente do público que é mais da televisão. O alcance e o convite e a entrada que eu tenho em programas de entretenimento, até com as próprias marcas, né, que é o principal business do meu negócio. Então é algo que foi extremamente
positivo. Você extrapolou muito as famílias.
Você fura a bolha.
Agora, você é também acostumadíssimo com haters. Quem trabalha com internet está mais do que acostumado e fica cascudo. Teve de conviver, talvez, com o tipo de julgamento mais cruel que existe, que é o das redes sociais, tratando de reality show. Sim. Isso te machucou muito?
Plihal, assim, machucou menos porque eu não via.
Mas você não foi cavucar
essa
depois?
Não foi. Não foi porque...
Às vezes... A gente tem um instinto de ir atrás.
Não, eu só faço as coisas que me fazem bem. Uhum. Por estar com a cara na câmera, por ter que mostrar meu dia a dia praticamente todos os dias, por ter que gravar todos os dias, eu só faço aquilo que me faz bem. Se é algo que pode me puxar para baixo, eu evito, assim, sabe? É óbvio que tiveram muitas coisas que depois analisei com as pessoas que trabalham comigo, com os meus amigos, tipo, cara, como que a gente errou, como eu errei desse jeito, eu realmente não enxergava dessa forma, foi visto de outra forma. Aqui fora, obviamente, que as coisas que tinham que me agregar como profissional e principalmente como pessoa, que inclusive é outra régua que eu passo, eu acho que o Big Brother ele foi mais importante pessoalmente do que profissionalmente para mim, assim. Então, eu acho que eu amadureci muito lá. Então, vi esses erros, né? Analisei com as pessoas que eu confio, de fato, porque na internet, muitas vezes, as pessoas falam as coisas só para machucar, entendeu? Então, tipo, que nem, por exemplo, eu não aceito, por exemplo, se o Bira um dia teve hater na vida. Entendeu? O cara profissional é excelente, a pessoa mais fofinha do mundo.
Isso é fofinho.
Entendeu? E aí não sei se ele já teve um hater na vida. Então, realmente, às vezes a pessoa na internet ela vai lá só pra tentar causar o mal da pessoa. Mas é um.
E você tá certíssimo em levar do jeito que você levou, é que normalmente as pessoas têm um lado meio sádico de quando faz alguma bobagem no ar, uma pessoa que trabalha com televisão, já vai ver o que estão falando de você. E você fez muito bem em não querer saber. Mariana Spinelli vai participar do Bola da Vez de hoje. Deixou uma pergunta gravada que a gente vai colocar no ar agora. Fala, Mari!
Tudo bem, Plihal? Tudo bem? Mesa do Bola da Vez. Fred e Bruno, tô até no mesmo cenário. Aproveitei para gravar depois do Mina de Passe, tá? Mas, Fred, eu queria te fazer uma pergunta, até porque você pega dois mundos, né? O mundo do futebol, que tem uma mentalidade, um jeito de lidar com as coisas, o mundo do BBB e uma exposição nacional também. E que claro que você até hoje, mesmo saindo do reality, você ainda é vigiado. Cada palavra, cada entrevista, tudo que você fala pode entrar naquela zona do cancelamento, do julgamento, da crítica, do elogio. Eu queria que você falasse um pouquinho, até com o gancho ali da Vanessa Lopes, sobre esse medo do cancelamento, se ele existe, se você tem isso também. E eu sei até porque sou amiga da Jojoca, te conheço, enfim. O quanto que você também se prepara para falar, para saber das pautas, para saber dos movimentos, para saber de questões sociais. Como que é isso? Você estuda, você conversa, você troca? Como que tem sido esse seu processo de aprendizagem? Como que você se prepara para uma entrevista? O quanto que isso é genuíno também da sua parte? E um recado também que você pode deixar, enfim, até como inspiração para outras pessoas buscarem se informar e aprender cada vez mais. Beijo para vocês, bom programa.
Beijo, Mari. Pô, a Mari é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci no mundo esportivo. Estivemos juntos na Austrália, né, na Copa do Mundo, uma pessoa engraçadíssima. E, Mari, muito obrigado pela sua pergunta. Depois, eu sempre vou responder primeiro a pergunta de fato, o medo do cancelamento. Eu acho que todo mundo tem, né? A gente que está exposto, a gente que trabalha com a internet, a gente corre esse risco o tempo todo, tanto que eu acho que às vezes é até desproporcional. Tipo, é obviamente que a gente é remunerado por isso, mas só que eu acho que o risco e como as pessoas acabam te julgando e muitas vezes tentam até acabar com a sua carreira, eu acho que acaba sendo totalmente desproporcional. E pós Big Brother, uma dessas 13 pessoas que são da minha equipe é a Jojoca, que ela acabou citando, e a gente debate justamente essas pautas, sobre futebol feminino, sobre machismo no futebol, sobre violência, sobre pautas raciais. Então, eu como influenciador e como representante de uma geração que consome conteúdo na internet, eu acredito que eu tenha essa obrigação de cada vez mais estar consciente dessas pautas e passar para essa molecada, para que a gente tenha cada vez mais pessoas conscientes com todas essas pautas que são importantíssimas. Então, tem essa preparação, sim. Para toda entrevista que eu vou fazer, existe uma preparação, mas obviamente que eu não venho engessado. Então, tipo, não sei quais perguntas vocês vão fazer aqui, mas obviamente que tem algumas pautas que a gente imagina que podem ser tocadas. E aí, sim, a gente só, claro, só conversa de maneira leve, assim, mas eu acho que...
E acima de tudo, ter responsabilidade.
Exato, é ter responsabilidade.
O que é difícil, viu, Plirra? Não sei se vocês concordam, o Bira também teve contato, o Fred, no YouTube tem, até por você ter você não tem aqui, a gente tem uma hierarquia, né, a parte organizacional que você tem ali, ó, tem o editor do programa, tem ali. No YouTube, às vezes, é você, o celular e o mundo. Então, por isso que tem essa responsabilidade, que eu acho que é mais difícil ainda no YouTube controlá-la e ter essa consciência e ficar tanto tempo né, sem ser cancelado, isso é importantíssimo.
Fred, você gosta mais de futebol ou do Palmeiras?
Eu gosto mais de futebol.
Uhum. Disparado?
Disparado, né? Foi o que me fez
assim, se me perguntam,
me tornar palmeirense.
Eu gosto mais de futebol do meu clube, eu fico
meio... Lembrando que o Fred torcia para outro clube.
Exato.
Sabia disso?
Não, era corintiano, pô. Quando eu nasci, era corintiano.
Até que idade?
Até 4 anos de idade. Aí eu comecei a entender as coisas.
O Alex está entre os seus ídolos no futebol?
Sem dúvida, assim. O Palmeiras ali de 99, ele tem um fator determinante na minha vida. Então, tanto o Alex quanto outros jogadores ali, eles fazem muito parte. Sou grato a eles também por estar onde eu estou hoje.
Um dos primeiros desafios que você fez foi com o Alex?
Um dos primeiros desafios, não. Mas
Foi no Couto Pereira, não foi?
Foi no Couto Pereira.
Não está entre os primeiros?
Com ele, primeiros, tá. mas um dos primeiros vídeos do Desimpedidos foi com o Alex, que foi o lançamento do livro dele, e aí depois a gente foi para a despedida dele no Allianz. E eu lembro muito bem, porque o Alex, ele é um ser humano maravilhoso, mas ele é um cara que responde na lata ali, sim, né? Eu falei, pô, como
sinceridade
é que é, Alex?
Total.
Pô, exato, falei, pô, Alex, como é que é, né? Você é boleiro e agora tá dando uma de escritor? Ele é, primeiro que boleiro é quem faz bolo. Já deu na lata, eu falei, bom, então tomei um do Alex logo cedo engraçado aqui. Mas ele é incrível, cara. O Alex tem uma ligação muito importante na minha vida, porque ele foi quase um apresentador do Desimpedidos durante muito tempo. Teve essa despedida dele que eu encontrei os maiores ídolos da minha vida ali do Palmeiras. Teve o desafio com ele no Couto Pereira, que ele esqueceu de levar chuteira, fez o desafio descalço no Couto Pereira e foi maravilhoso. E tem uma cena que eu não vou esquecer jamais, que eu joguei no Maracanã. Fiz um golaço de cobertura no jogo do Zico. Quando eu saí do jogo, tava o Alex e o filho dele assim, ó. Faz um gol no Maracanã. Não, golaço. Você sai, tá o Alex te aplaudindo.
Então, se um dia você fez pergunta pro Alex, hoje é o Alex quem vai te fazer uma pergunta. Que agora, onda. Diga, Alecão!
Fala, André. Tudo bom, amigo? Prazer estar aqui mais uma vez na ESPN. Hoje vocês aí recebendo essa figuraça que é o Fred, que eu conheci alguns anos atrás, ainda no canal do Desimpedidos, né? Eles ali no início fazendo alguns conteúdos para aquele momento bastante diferente do que nós tínhamos, né? Daquilo que nós conhecíamos. E aí o Fred foi crescendo dentro das coisas dele e atingiu hoje um sucesso grande aí, é uma celebridade entre a molecada. Então realmente fico muito feliz em ver que aquele menino atingiu aí um patamar bem legal. Fred, eu tenho uma questãozinha para você, que é uma situação bem simples, é uma curiosidade minha, eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Conta um pouquinho da sua experiência ali no futsal de Sorocaba, não é simples, no mais alto nível do futsal brasileiro você teve ali uma participação. Conta como é que foi esse período aí, que realmente eu tenho bastante curiosidade. Um grande abraço, sucesso a todos e um ótimo programa.
Boa, ídolo. Que honra responder essa pergunta de futsal para um craque que veio do futsal.
O buraco é mais embaixo lá dentro?
Total, Plihal. Assim, só de ver essa imagem aqui, não dá para ver, mas já fico todo arrepiado, porque foi a experiência mais incrível da minha vida. Assim. Então, a mais incrível, a que eu mais fui feliz, mas também a que mais doeu, assim, sabe? Fisicamente, de fato, a que eu mais tive que me dedicar. Eu fiquei 3-4 meses lá no Magnus, mas a preparação vem de um ano antes, né? Então, tive que abrir mão de uma série de coisas, tive que abrir mão de estar morando perto da minha mãe, da minha família, de estar perto dos meus amigos, de fazer as coisas que eu gosto, deixei de comer as coisas que eu gosto, deixei de beber as coisas que eu gosto. Então, foi algo que foi extremamente agregador para minha vida, porque eu pude sentir na pele, de fato, o que um atleta profissional passa, sabe? Então, sei lá, tinha, por exemplo, aniversário de amigo meu que eu não podia estar. Tinha aniversário de familiar meu que eu não podia estar por conta do projeto. Então, tava todas as pessoas que eu gosto celebrando uma determinada data e eu não podia estar. E aí eu pensei, falei, cara, imagina os jogadores de futebol que, pô, se você for ver, os que jogam aqui no Brasil por conta de viagem e concentração, os caras não veem os próprios filhos crescerem, assim, sabe? Então, tipo, o distanciamento que eles ficam das próprias famílias.
E uma pressão sobrenatural.
E uma pressão surreal, também desproporcional. A gente pode até falar isso sobre a desproporção do amor no futebol. Então, realmente, passar por tudo isso acabou me agregando demais como profissional e como comunicador. E, sendo bem sincero, acho que eu nem falei em alguns lugares, assim, mas toda a carga física que eu tive que passar por essa experiência no Magnus, ela me gera dores até hoje, assim, sabe? São tratamentos constantes, porque realmente é uma coisa você ser atleta desde o começo e chegar nesse nível, né? Então, tipo, seu corpo tá acostumado àquilo. Eu não, eu tive que colocar meu corpo num nível de estresse máximo. Sempre joguei futebol, a gente sempre acha que na pelada a gente fala, eu jogo melhor que esse cara. Cara, a diferença não tá no talento, a diferença tá no teu profissionalismo, o quanto você se dedica e principalmente o quanto você aguenta as dores e a pressão psicológica. Então, assim, cara, eu lembro que nos primeiros dias eles falaram, se a gente treina de manhã, você dorme de tarde e a gente treina de tarde, você dorme depois do almoço, treina de tarde e depois da noite você descansa. Falei, cara, eu vou dormir de tarde? Pô, isso aí eu fazia quando eu era criança. Cara, depois você vai pro treino, não é que você escolhe dormir. O seu corpo te derruba. Você já almoça ali e já capengando. E o seu corpo te derruba. Aí você vai pro treino todo quebrado. E vai lá, faz academia, corre no parque, ou vai pra quadra e tá com dor. E assim, obviamente que eu tinha o meu lugar ali no elenco como todo, né? Porque eu tava fazendo a série, imagina. E ainda tinha essa pressão ainda do público, né? De, cara, eu tô ali e eu não tô pra tomar o lugar de ninguém. Eu tô aqui pra provar pra mim mesmo e tô aqui pra mostrar pro público como seria realizar o sonho de ser um jogador profissional. Então eu tava ali não só por mim, tava por muitas pessoas.
Você tentou ser jogador de futebol de campo até os 22 anos, né?
Tentei, Plihal, mas eu acho que o meu erro foi no terreno mesmo, assim, de fato, porque eu sempre joguei futsal desde pequeno, aí depois eu joguei society durante muito tempo, né?
Futebol
então,
de 7.
Futebol de 7, então, tipo, fiquei ali na escolinha do Corinthians, joguei com a camisa do Corinthians muito tempo. ali na escolinha. E aí, quando eu fui fazer a transição, eu acho que já foi tarde demais. Então, é até um toque que eu dou para molecada. Quem quer ser jogador de futebol de campo, tem que fazer essa transição o mais rápido possível, porque são esportes completamente diferentes. Uhum. Então, a sua posição, o pique, o preparo físico, o tempo de bola, a intensidade, a minutagem é totalmente diferente. Então, quando eu fui fazer essa transição para o campo, eu acabei ficando muito para trás. Então, acho que é aí que foi o que aconteceu.
Plihau, e sabe que essa série do futsal, né, ela foi tão
marcante... Vai para cima, Fred!
Ela foi marcante, e marcante também na parte mental do Fred, para quem acompanhou, e na pele. Porque tem uma tatuagem aqui, ó, que é a minutagem do gol. E aí, quando tocaram, você que tava faltando isso aí para acabar o jogo. Aí que você domina uma bola ali. Você tá vendo a consolidação, faltam 3 segundos para acabar o jogo e é o fecho da série. Uhum. O que bateu para pensar? Porque na série ainda dá uma pausa e passa um filme.
Breve parênteses, na hora que você fez o gol, eu sei, pô, deve ser uma emoção brutal. Poucas coisas podem ser comparadas a isso. Uhum. Você pensou também no lado profissional, caramba, pra série isso vai ser bom pra caceta?
Mas conhecendo o competitivo como é, ele é competitivo demais, né?
Cara, ali eu deixei de ser o Fred. Ali eu só tava usando o Fred pra realizar o sonho do Bruno. Uhum. Então eu tava ali, cara.
Totalmente abstraído.
Total. Então eu deixei por 3 meses, né? Tipo, pra me mudar pra Sorocaba, eu tive que, por exemplo, a gente tava em novembro de 2019, gravando o vídeo de março de 2020. Então, teve um esforço ali, não só meu, de toda a equipe, de todos os apresentadores, pra gente criar essa gordura, porque eu ia mudar pra Sorocaba e eu só conseguiria fazer isso que eu fiz se eu mudasse a minha vida completamente. Então, eu tava vivendo a vida dos jogadores, tava morando onde os jogadores moravam, tava viajando pra onde eles viajavam, tava comendo o que os caras comiam. Então, eu tive um descolamento da minha vida total, assim, sabe? Tanto que chegou uma hora que eu optei por ficar lá. Assim, é algo que poucas pessoas sabem. Pós-série, eu tinha optado por ficar em Sorocaba. Falei, cara, acho que a partir de agora minha vida é essa. Vou continuar jogando aqui no Magnus, a gente vai tentar...
Existia essa possibilidade?
Existia essa possibilidade. O Magnus, tanto o presidente quanto o treinador vieram falar comigo, né? Pouco antes de acontecer o final da série, pouco antes de acontecer esse jogo, eles vieram conversar. Falou, e aí, Fred? Cara, tipo, a gente sabia do projeto da série, mas, cara, você surpreendeu a gente. E pra gente seria muito legal contar com você no elenco. O que você acha? Cara, comecei a fazer planejamento. Eu falei, bom, quando que é a folga do time? Então, a gente treina e joga. Quando tiver a folga do time, eu volto pra São Paulo, gravo 4 vídeos, seguro o mês. Então, esse era meu planejamento.
Ia tentar, pelo menos, conciliar.
Não, sem dúvida. Eu tava certo, assim. Já comecei a planejar junto com a Clara, que trabalha comigo, que organiza minha agenda. Já tava certo isso. Já tava conversando com o presidente, já tava vendo como é que eu ia contar pro pessoal do Desimpedidos. Mas veio a pandemia. Então, exatamente naquele momento, veio a pandemia. Tanto que a série... Esse jogo foi no dia 8 de março. Uhum. No final de semana seguinte, dia 16 de março, foi quando fechou
era
tudo.
Era pra ser mesmo.
Exato, foi quando fechou tudo, assim. E aí foi quando eu fiquei em casa. Falei, cara, agora até eu voltar à forma física, voltar da maneira que tava. Eu cheguei a fazer uns treinos online com o preparador físico do Magno.
Mas sonho de verão.
Aniversário do gol, então. Já que nós estamos aqui, ó.
Verdade,
Nessa data.
É que o pessoal não sabe. Tinha que gravar 4 episódios ali, tudo. O pessoal não sabe, mas... O que vai pro ar é um terço, um quarto do que realmente é gravado. Né? Você ficou o dia inteiro gravando vídeo. Cada Fred mais é umas 2 horas de gravação.
Quase 2 horas.
Porque o programa é muito largado, assim, do ponto de vista disso.
Sim, que eu tomo, todo mundo vê. Os tomos que eu levo, ninguém vê.
Mas assim, bom, você chegou perto de jogar pelo principal time de futsal do Brasil, um dos principais, né? Mas você tentou jogar futebol mesmo. Onde, pensando assim... Criticamente, onde você acha que você teria bola para chegar? Vendo hoje, claro que na época você achava que... Vendo hoje, onde você achava que sua bola... Até porque agora você tem contato com o jogador, você consegue se medir mais. Até onde você acha que você teria bola para ir?
Bira, muito boa essa pergunta. Não tinha parado para analisar, mas uma coisa que eu sempre falo é... Ainda bem que o YouTube apareceu. Assim, eu não, se eu tivesse, se dependesse da minha bola mesmo, eu não teria jogado com o Alex, não teria jogado com o Ronaldinho, não teria jogado com o Neymar, não tinha jamais chegado a esse nível. Eu seria um jogador mediano e esforçado ali, sabe? Então, tipo, por conta da minha dedicação.
Se jogar contra eles no estadual, alguma coisa assim, é
sem
isso?
Sem dúvida, exato. Eu acho que eu seria um jogador a nível de estadual, podendo ser contratado ali, sabe? Tipo, pô, um time viu e falou, cara, esse menino aqui tem um talento, ele é dedicado, mas eu acho que eu não duraria tanto,
é aquele
não.
Jogador que o Fred, torcedor, ia ficar xingando porque se chegasse no Palmeiras, é isso?
Será que eu mesmo me xingaria? Não, cara, assim, eu acho que com o meu histórico de torcedor, eu acho que eu me seguraria um tempo ali, sabe? Mas só que eu acho que aí na bola durante um período não ia dar tanto certo, mas quase acabou acontecendo, Bira. Depois que acabou a série, essa história é maravilhosa, depois que acabou a série, eu dei uma entrevista pro Neto, né? E o Neto é aquele personagem incrível, né? O Fred, parabéns aí pelo seu desempenho magno, ser jogador profissional, um negócio que é difícil pra caramba. Vai jogar campo agora, Fred? Eu falei, bom, Neto, não sei, a gente tem alguns projetos, tinham algumas opções, né? A gente tinha uma opção de um time que jogava a Europa League, que era da Turquia, se eu não me engano. A gente tinha um projeto com o Orlando City, lá dos Estados Unidos. Chegamos a conversar com eles, acabou que não deu certo. Aí o Neto pegou e falou, Fred, você jogaria o Guarani? Eu falei, pô, Neto, óbvio, jogaria o Guarani. Ele falou, tá bom, Fred, você vai jogar no Guarani. Isso no ar, né, no programa no Band Sports. Aí beleza, terminou, eu falei, pô, Neto, obrigado, um abraço e tal. Deu 5 minutos, ele falou, ele mandou mensagem. Fred, falei com o presidente do Guarani, ele vai te ligar aí. Eu falei, não é possível. Dá 1 minuto, o presidente do Guarani me liga. Opa, tudo bem? Pô, aqui é o presidente do Guarani. Tá? Falou, tudo bem com você e tal. Então, o Neto falou comigo e tal. A gente viu sua série, a gente queria muito que você trouxesse esse projeto pra cá e tal. E a gente acha que tem total potencial. Eu falei, beleza. Fui com o Rafa Grosten, que é o CEO do Desimpedidos, né, da NWB. Fomos até Campinas, sentamos na mesa com o presidente do Guarani. Aí eu ia fazer parte do elenco que jogava a Taça Brasil. E o Guarani estava na Série B, né? Uhum. E aí o elenco da Taça Brasil, os jogadores que se destacam, eles puxam para jogar a Série B. E aí eu tinha até amigos lá, que era o Lucas
Kispin. Como se fosse um Guarani B. Kispin.
Exato, como se fosse o Castilha, o Guarani Castilha. Uhum. Ali, então, chegamos a ter essas conversas, tá? Eu falei, pô, beleza, você topa? Eu falei, cara, eu topo. Ele, ó, mas cuidado com a noite aqui de Campinas, que não sei o quê e tal, não vai levar nosso jogador. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, que quando eu venho com seriedade. Mas aí acabou que o YouTube não aprovou a ideia. Então, tipo, porque ele acha que o grande diferencial da série foi o público. Sim. E como era época de pandemia, ia ser sem público. Então acabou sendo adiado. E aí eu falei, cara, fazer quase só verdade. Pra mim não faz sentido. Então,
ia ser uma série com você no Guarani.
Ia ser uma série. Ia ser o Vai Pra Cima Fred 2 no Guarani.
Legal. Você consegue em 3 minutinhos me dizer dessas duas experiências, qual foi mais impactante para você? 3 minutinhos, porque a gente precisa fazer um break. Uhum. Quando você viu pela primeira vez o Ronaldinho Gaúcho numa Florida Cup em 2016, ele estava no Fluminense, né?
Sim,
aquela
Fluminense.
Breve passagem pelo Fluminense.
Pouca gente
e lembra. Quando você, nas duas vezes, vai, em que você esteve ali mais minutos, mais tempo com o Cristiano Ronaldo.
Nossa, Plihal, difícil, cara, porque o Ronaldinho, ele marca muito o começo da minha carreira, né? Foi ali que a chave caiu, de tipo, cara, tudo que eu sonhei tá acontecendo. E eu vi o Ronaldinho passando assim, ele parecia um holograma. E hoje eu tenho a oportunidade de falar que eu sou amigo do Ronaldinho, então é um negócio muito doido. Mas eu acho que o que... E como eu demonstrei muito a minha emoção ali com o Ronaldinho, eu acho que o público se identificou muito fácil e ali eu acabei começando a ter uma trajetória. Mas sem sombra de dúvida, eu acho que a grande virada da minha carreira foi o encontro com o Cristiano Ronaldo, porque existia uma desconfiança muito grande dos conteúdos no YouTube, Plihal, assim. Existia até, sinceramente, um preconceito até do próprio jornalismo, sabe? Eu achava que a gente não fazia um trabalho sério. E eu, como jornalista formado, falei, cara, eu preciso fazer uma entrevista com o Cristiano Ronaldo que seja à altura dos maiores entrevistadores do Brasil, e pô, quase que superou isso, porque as respostas que ele deu na primeira entrevista foi o que viralizou no mundo. Eu lembro que eu estava na França num evento, viralizou na Itália, no Japão, na Argentina, no Brasil, então era um desafio muito grande.
A gente viu, o público em geral, né? Mesmo quem acompanha mais o esporte, um Cristiano desconhecido até então.
Exato.
Acho que o grande bastidor dessa entrevista, ele até contou pra gente quando ele voltou, falou assim, cara, quando cheguei lá, Cristiano, né? Ele falou, meu filho te assiste direto.
Ele já te conhecia, né?
Sensacional, né?
Duas coisas ajudaram. Eu conversei com o Marcelo, já era amigo do Marcelo na época. Eu falei, Marcelo, dá um toque no homem lá, pô. né? Faz a boa lá, fala que, pô, que eu sou gente boa e tal. E o filho dele, né? Como tem muito conteúdo de brasileiros no YouTube, né? E poucos de influenciadores lá de Portugal, o público português acaba consumindo muita gente. Então isso fez diferença. Ele falou, não, já vi meu filho te assistindo no iPad. E aí, então, foi algo que...
E no segundo encontro ainda teve desafio com ele, né, pô?
Teve desafio.
Com ele e com a rainha, Marta.
Coloquei o Cristiano Ronaldo no gol. Era um dos meus objetivos. Eu falei, cara, acho que tinha um vídeo na internet com o Cristiano Ronaldo no gol. Eu falei, eu quero colocar ele no gol. A gente faz um circuito ali com a Marta e coloca ele no gol. E ele fala, vamos? Fala, quer luva? Ele, não, tem calo, rapaz. Ó, vamos lá e tal. E aí ele dá uma frangada lá. Mas realmente ele tem aptidão pra tudo, assim. E é
você consegue, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de contato com ele ainda ou não?
Cara, tem o direct, assim, mas eu... Sabe aquela ficha que você fala? Não, um dia eu vou gastar essa ficha, entendeu?
Tá certo.
Vou ficar gastando, porque eu acho que muito que eu conquistei das pessoas que eu cheguei no futebol foi por ter o tato...
Por ter noção, né?
Certo.
Não ser entrão.
Exato, não ser um empolgado, um emocionado ali. Então, na hora certa, volto a falar com ele.
Johnny Gonzalez me pergunta aqui no ponto se você ainda tá fibrado.
Cara, vou te falar que é algo que eu luto todos os anos e cada ano que passa da vida vai ficando mais difícil, né? Porque eu tenho autografado, tenho tatuado o autógrafo dele e às vezes as pessoas pedem pra mostrar. Então o shape tem que estar bem. Então
é por isso que a gente não faz tatuagem na barriga, né, Bia? Pra não ter essa obrigação de manter.
Não precisa ser o Zé Roberto também, que toda hora, né, o Zé?
Não dá. Então eu vou no meio termo.
Como esperado, o papo com o Fred e Bruno tá bom demais, só que a gente tem que fazer a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje. Voltamos já, gente!
Fala, Fredão, meu amigo, meu irmão. Tá aí só com esses feras aí. Sempre bom ver você brilhando. Fredão, a pergunta, meu irmão. Já conversou sobre isso, acho que a galera quer saber também. Você quis ser jogador de futebol e não conseguiu. E você acabou virando uma das maiores referências do futebol no Brasil. Por outro lado, você tem alguma frustração que você queria realmente ser jogador ou você é totalmente realizado com o que você proporciona? Porque você já falou para mim que através do seu trabalho você chegou em lugares que talvez como jogador você não chegaria. A sua opinião continua sendo a mesma? Você acha que poderia ter brilhado no futebol de alguma maneira? Ou o caminho que foi desenhado para você hoje, né, depois de tudo que aconteceu, foi o melhor possível? Um beijo a todos da mesa aí. Fredão, te amo, beijo, fique com Deus.
Grande, Falcão, que o Fred, no final do bloco anterior, o Falcão não tinha como saber, falou que seria um jogador ali mediano.
Sim.
Poderia ser um bom jogador, até poderia ter participado em algum momento de um time legal. Mas certamente você não faria, ou muito provavelmente você não faria o sucesso que fez enquanto jornalista, apresentador, youtuber, influenciador digital. Eu queria saber se mesmo assim... Há uma pontinha. Aí a pergunta do Falcão faz todo sentido.
Uhum.
Se existe uma pontinha de frustração?
Uma pontinha muito pequena, Playhall, assim. Uhum. Se baixasse o gênio da lâmpada agora e falasse, Bruno, você quer apagar tudo que você teve, uhum, voltar para ter 16 anos e construir a sua carreira como jogador? Eu ia falar, sem sombra de dúvidas, que não. Sei lá, pouquíssimas coisas que eu tinha vontade de no futebol eu não realizei, sei lá. Por exemplo, jogar um Palmeiras e Corinthians. Talvez fosse a minha maior realização, mas eu posso dar um jeito. Posso organizar um Palmeiras e Corinthians, posso tentar falar com o Palmeiras alguma coisa, jogar com o estádio lotado. Isso é algo que eu não realizei e tenho em mente e ainda acho que dá. Obviamente que não pelo time principal, mas eu sempre dou um jeito de realizar ali. Mas não tem frustração nenhuma, assim. Foi como eu disse. Ainda bem que apareceu o YouTube para eu ter todo esse reconhecimento, por ter mudado a vida da minha família, porque quando você é um jogador mediano, é difícil você construir um patrimônio, real. Você ter depois, assim, então, hoje, felizmente, é algo que eu consegui mudar.
Bem-sucedidos
que
representam, tá 1% da classe.
Não, e também, tipo, eu descobri que eu queria ser jogador de futebol e não que eu queria viver como jogador de futebol. Depois que eu tive a experiência, todas essas... coisas que você tem que abrir mão da sua vida, realmente é algo que eu não seria feliz.
O ônus é pesado demais.
Exato, eu não seria feliz.
Os seus pais são muito presentes na sua vida, você é um cara muito família e você, já há algum tempo, passa depressa demais, é pai.
Sim.
O que você carrega na relação com seu filho dos ensinamentos que você teve dos seus pais?
Acho que praticamente tudo, Plihal, principalmente o respeito, né? Respeito e perseverança. Meus pais... eles não verbalizavam a palavra perseverança, às vezes até por falta de conhecimento mesmo. Meus pais são do interior do Ceará, mas eles sempre trabalharam demais, sempre batalharam demais para levar comida em casa. Assim, eu nunca passei fome, mas era sempre ali no limite, sempre com saldo negativo, sempre contando moeda ali. Tipo, sei lá, ia para a escola, pegava um pacote de bolacha, metade era para mim, metade era para o meu irmão. Então, realmente, a gente sempre foi bem na conta ali. Então, eles passaram para mim muito essa determinação. E hoje é algo que eu passo pro Cris, né? Da determinação. É óbvio que ele não vai chegar nem perto da dificuldade que eu tive na minha vida, graças ao meu trabalho, graças ao trabalho da mãe dele, mas uma coisa eu tenho a obrigação de passar e eu acho que eu já consigo passar hoje em dia, que são os princípios. Então, principalmente essa questão do respeito, a essa dedicação, essa determinação que ele, inclusive, com 2 anos de idade, já consegue mostrar em algumas coisas que a gente faz ali no dia a dia. Teve até um vídeo dele jogando basquete comigo um tempo atrás.
Será que ele vai jogar basquete ou futebol?
Cara, se eu pudesse escolher, eu escolheria o basquete.
Ah,
eu acho que ele não vai ter altura suficiente, mas...
Mas assim,
então, é porque com o futebol, pô, se ele for cumprir uma carreira, por exemplo, aqui no Brasil, eu perco o meu filho com 13 anos de idade, entendeu? Numa dessa ele tem que morar fora da cidade, ou eu tenho que ir junto com ele, então realmente é algo muito difícil. Então, se eu pudesse escolher, é o basquete por conta da saúde mental dele, assim, porque a pressão é muito menor.
Pra gente encerrar o Bola da Vez, tem 30 segundos pra terminar o programa. Ainda falando do teu filho, da tua relação com ele. Ser pai é, complete a frase.
A coisa mais mágica do mundo, é o que transformou a minha vida, é o que me transformou como homem, é o que me fez entender o que é o amor de verdade e a saudade de verdade. Parece que é um pedaço do seu corpo que está batendo fora dele e que quando você traz de volta e está perto, ele se completa.
B12!
Obrigado
pelo papo, foi ótimo. Superou as expectativas, meu amigo.
Pô, obrigado.
E era um grande já.
Demais, queria agradecer a ESPN, sempre sou muito bem recebido aqui. Minha primeira oportunidade de ter um programa foi aqui, então saudades, inclusive. Muito obrigado pela recepção e estar com todos vocês aqui. É sempre uma honra muito, muito grande.
Volte sempre, meu amigo. Tapete vermelho sempre estendido para você.
Obrigado.
Obrigado, Eduardo Menezes. Valeu, Bira Leal. Fora Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora, ótima hora passada ao lado do Fred Bruno. A gente volta na semana que vem com outra edição do Bola. Tchau.